USP e Educação. Orientando a sociedade sobre políticas públicas.
No último episódio do especial Novo Ensino Médio, conversamos com a Carmen Moraes sobre como o ensino médio e a educação pública evoluíram no Brasil ao longo dos anos. Mesmo com todas as mudanças, a rede pública ainda apresenta grandes taxas de evasão escolar e problemas relacionados ao sucateamento dos ambientes educacionais. A reforma do Novo Ensino Médio propôs uma solução ambiciosa, itinerários formativos, matérias para além da base curricular comum que o estudante poderia escolher quais cursar. No episódio de hoje do USP Educação, conversamos com Fernando Cássio, docente da Faculdade de Educação da USP, para entender melhor a flexibilização curricular. Professor, para onde devemos olhar para avaliar os itinerários formativos?
88% das matrículas do ensino médio estão na escola pública. Então é importante a gente olhar para esse dado com o foco na escola pública. A reforma do ensino médio, ela estava já sendo discutida no governo Dilma, essa ideia dos itinerários, da flexibilização, mas tinha muito problema, muita discordância interna, porque a flexibilização curricular, essa ideia, ela pressupõe um outro desenho de rede de ensino, que nós não temos. Então a gente tem um desenho de uma rede de ensino, um sistema de educação universal, gratuito, público, de ampla cobertura, que não tem, assim, professores suficientes, sala de aula suficientes.
E qual era a grande ideia por trás dos itinerários?
A justificativa que os reformadores encontraram lá em 2016, 2017, era o seguinte: os jovens não ficam na escola porque a escola é chata, não faz sentido, porque o que se ensina na escola é muito velho, é muito ultrapassado. Quem que quer ter aula de química, de física, né, de história, que é muito tradicional? Os jovens querem outra coisa, uma escola que dialogue com as profissões que ainda não existem. Então veja, um monte de clichês empilhados que conformam assim, um discurso de modernização educacional que é um pouco moral, inclusive. Porque, na verdade, ele já coloca as pessoas que vão criticar esse tipo de modelo como se fossem elas as reacionárias, elas as tradicionalistas, como se elas defendessem assim, o apego ao passado, a coisas fossilizadas. Então, em vez de aprender química básica, química escolar, para entender como é que funciona o ciclo do carbono, entender como é que funciona o aquecimento global, portanto, você vai estudar, sei lá, bolo de pote, como fabricar um tijolo, coisas assim.
Essa ideia foi confirmada na prática? Como que foi a implementação desses itinerários?
A partir de 2022, quando a reforma começou a ser implementada nas redes, o problema começou a aparecer. Porque você tem rede de ensino, por exemplo, no Brasil, Rio Grande do Sul, que criou 24 itinerários formativos. O Rio de Janeiro criou 18, São Paulo criou 11. O problema é quando você vai na escola, a escola oferta 1, 2. Os dados mostraram, tanto em 2022 como em 2023, o seguinte, que os estudantes não têm escolha, no fim das contas. E essa escolha, ela é ainda mais restrita nas escolas mais pobres. Quanto mais vulnerável é a escola, menos escolha tem. Quanto mais vulnerável é a condição do estudante, é a EJA, é a escola de assentamento rural, é a escola quilombola, são as classes prisionais, menos escolha tem.
Preocupante. Agora, pensando em 22% das matrículas do ensino médio que são em colégios particulares, como que foi a implementação desses novos modelos na rede privada?
A reforma do ensino médio não faz cócega na escola particular. Existe uma visão assim de que a escola particular ela vai se adaptar a alguma reforma educacional. A escola particular ela é movida pelas aspirações de classe da população pagante das mensalidades, né? Geralmente uma classe média que quer que a escola tenha conteúdo, entendeu? Mas a escola privada sempre interpretou reforma. Eu escrevi muitos textos sobre isso na imprensa, tá?
Certo, professor. É realmente muito importante que a população se informe sobre as mudanças e avanços na educação pública. Agradecemos a sua participação. Neste episódio do USP Educação, conversamos com Fernando Cássio, da Faculdade de Educação da USP, sobre os itinerários formativos. No próximo episódio da série, discutiremos o ensino cívico-militar no contexto do novo ensino médio. Confira esse e outros assuntos acessando jornal.usp.br/atualidades ou no seu agregador de podcast favorito. Jota Perossi para a Rádio USP São Paulo.
USP e Educação. Orientando a sociedade sobre políticas públicas.